antes de sair correndo, com o Dr. Valdir Braga e o personal trainer Bruno Moura.
Oi pessoal, eu sou o Bruno. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história de um corredor. Hoje a gente vai entrevistar o Valdir. Ele vai contar um pouquinho de como foi a sua trajetória, como que ele chegou até onde ele chegou. Muitas vezes as pessoas conhecem o Valdir agora e acham que ele corre desde que saiu da barriga da mãe. Então, hoje a gente vai contar um pouquinho de como ele fez, construiu a trajetória dele na corrida. E aí, Valdir, tudo bem?
E aí, Bruno? Tudo bem? Tô me recuperando desse meu acidente, né, que eu sofri na semana passada. É uma coisa muito irônica. A pessoa corre 100 km por semana e vai se machucar numa trombada com um ciclista. Coisas da vida, mas a gente vai tocando em frente.
Pois é, ainda bem que não aconteceu nada sério. Essa é uma história pro pessoal conferir no teu Instagram. Dá uma olhadinha lá e o Valdir explica um pouquinho mais como é que essa história aconteceu. Mas todo mundo inteiro, e fica um alerta pro pessoal que tá correndo, pedalando na beira-mar de João Pessoa nesse período do ano. Tá muito movimentado, é importante que as pessoas redobrem os cuidados e não excedam as velocidades, né? Justamente para evitar esse tipo de problema.
Verdade.
Então, Valdir, a gente se conheceu já fazem mais ou menos uns 3 a 4 anos, né? Ou mais até.
É, eu acho que sim.
Já faz um pouquinho mais. Então, pessoal, eu conheci o Valdir, eu era instrutor numa academia, e o Valdir chegou lá certo dia, ele e a esposa, para treinar musculação. Eu vi aquele rapaz que levava musculação muito a sério, grande, forte, e a gente desenvolveu uma amizade a partir daí. A gente ficou, depois de um certo tempo, afastado, não foi, Valdir? Sem muito contato. E aí, um certo dia, o Valdir apareceu e disse: Bruno, eu quero correr. Valdir, como é que isso aconteceu? Assim, quando é que você tomou a decisão de sair de um esporte que era bem diferente do que você faz hoje? Ele era um esporte que envolvia musculação, levado um pouco mais a sério, né? Você tinha as suas rotinas voltadas todo para o desenvolvimento de massa muscular, e de repente passa para uma atividade de endurance como a corrida. Assim, o que te seduziu, o que te levou para levar a corrida um pouquinho mais a sério?
Então, todo corredor tem uma história, né? E uma coisa que é muito importante a gente avaliar é a vida pregressa desse corredor no esporte. Eu fazia, quando a gente se conheceu, acredito que foi 2013, 2014, né?
Foi por aí.
Então eu fazia musculação, assim, já há alguns anos. Eu pesava em torno de 75 quilos, eu acredito. Mas assim, eu já tinha jogado futebol desde criança. Comecei a jogar futebol com 12 anos, 11 para 12 anos. Aí joguei até a época da universidade. Quando eu passei na universidade, a minha mãe me perguntou se eu queria ou estudar ou jogar bola, que as duas coisas não dava para fazer. Mas eu já estava quase chegando já no profissional. Eu cheguei a jogar nas divisões de base do Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Tinha feito um teste na equipe do Madureira, no Rio. Mas foi no mesmo período que eu passei para fazer medicina veterinária na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E eu optei por estudar. Eu acho que eu fiz uma boa escolha. Depois disso, eu ingressei na musculação, mas de maneira muito irregular, até que eu resolvi levar o esporte a sério, foi quando a gente se conheceu. E aí, passado alguns anos daquela vida de musculação, dieta muito rígida, né, suplementação e etc, aí eu resolvi correr. Eu cheguei numa academia que eu treinava, em João Pessoa, num sábado pela manhã, isso em 2017, então há
3 anos.
Quase 3 anos atrás.
Uhum.
Estava tendo um desafio lá, tinha que pedalar durante 30 minutos e correr 5 km. Eu nunca havia corrido na minha vida, e aí eu falei, quer saber, era um sábado de manhã, eu vou topar esse desafio. Aí pedalei os 30 minutos e corri. Quando eu comecei a correr, né, tinha uma personal que tinha levado o pai para poder fazer, conhecer também o desafio e etc. E aí o pai dela já era um senhor, de uns 50 e poucos anos. Aí ela olhou pro pai dela e falou assim: olha, adversário pra você aqui só tem esse cara e esse cara. E aí aquilo mexeu comigo. Eu fiquei olhando e falei, poxa, mas quer dizer que eu não sou nem adversário pro pai dela de 50 e tantos anos, tô mal mesmo.
Isso foi quase um desafio, então.
Foi meu primeiro desafio na corrida. Né? E assim, as pessoas têm várias motivações para correr. A minha motivação, o que acende a minha chama de querer evoluir no esporte, é sempre quando alguém duvida de mim. Né? E aí eu corri aqueles 5 quilômetros, realmente ela estava certa. O pai dela terminou em terceiro no desafio, eu fui o quarto. Então eu descobri que ali eu tinha que evoluir naquele esporte para que eu não ficasse mais de fora, para que eu fosse um dos escolhidos, né? Para que alguém olhasse para mim e falasse assim, ó, ele também é um adversário para você.
Pô, bacana, bacana.
E aí já na mesma semana eu já saí correndo aqui em volta do quarteirão, já correndo treinos de 3 quilômetros, 5 quilômetros. Chegava em casa esbaforido, sentava meia hora antes de levantar.
Então, na verdade, um desafio dentro da academia te levou para o esporte de rua e fez você, na tentativa de vencer aquele desafio que parecia pequeno no início, né? Você acabou evoluindo e definindo outros desafios para você na trajetória, né?
Foi, e aí em poucos meses, algo em torno de 2, 3 meses, o doido aqui já se inscreveu na primeira meia maratona.
Eita. Daqui a pouco a gente chega aí. Então, quando você começou a correr na academia, depois do primeiro desafio e tudo, você já saiu correndo naquela semana. E como é que você organizou teu treinamento agora nesse processo de, bem, agora eu quero correr, vou ficar melhor nesse negócio. E aí, como é que foram seus passos em definir as estratégias para evoluir na corrida?
Eu fiz o que eu acho que 99% das pessoas que são picadas pelo bichinho da corrida fazem. Né, e de maneira errada. Então eu fui pegar algumas dicas na internet, comprei algumas revistas de corrida e achei planilhas prontas e eu achei que eu devia seguir aquelas planilhas.
E a princípio você conseguia seguir o que estava planejado dentro dessas planilhas ou não?
Seguia, mas por inocência, né? Por exemplo, tinha lá um treino que era 5 minutos leve, 5 minutos forte.
Aham.
E aí eu falei, tá, vou seguir esse treino, por exemplo. Só que aí o que, que o idiota aqui fez? Não considerou a altimetria. 5 minutos leves, 5 minutos fortes. Numa dessas, um dos 5 minutos fortes caiu naquela ladeira do Cabo Branco, descendo. E eu, beleza, 5 minutos forte descendo, vamos embora. Quando eu cheguei lá embaixo, pum, aquela facada atravessando o meu joelho. Era a banda iliotibial que tinha inflamado. Alguém que não tinha lastro nenhum na corrida, resolve correr forte, e eu tinha uma bastante explosão muscular, porque eu trazia isso da musculação, mas eu não tinha as minhas articulações adaptadas para isso, nem
para o esporte especificamente.
Exatamente.
Então, foi logo depois dessa lesão na banda iliotibial que a gente voltou a se encontrar, né?
Foi.
E você foi até a academia, a gente voltou a se encontrar de novo na academia, eu lembro que você queria fazer um fortalecimento específico para suas articulações e ver o que estava precisando para equilibrar isso daí, né? Pois é, esse é um erro muito recorrente. No início, as pessoas não têm muito de referência do que é o seu forte, do que é o seu fraco. E ir atrás dessas referências em outras pessoas nunca é o caminho. Você tem que descobrir o que é o seu forte, o que é o seu fraco, onde é que estão os seus limites. Você ir buscar metas através de referências de terceiros, eu acho que é o jeito mais fácil de você acabar se machucando. Então, você voltou para a academia, foi buscar um pouco mais de fortalecimento específico e entender onde é que estava, o que estava faltando, né? E como é que, o que, que aconteceu na sequência, depois que aconteceu essa lesão, quais foram as modificações que aconteceram daí para frente?
Eu percebi, quando eu me machuquei, né, com essa lesão na banda iliotibial, que eu tinha que aprender a correr. Que correr não era só sair correndo, né? E aí eu fui descobrir que uma das coisas que existiam e que eu tinha que me inteirar era sobre biomecânica da corrida. E aí eu percebi que eu corria todo errado. Com a passada lá na frente, pisando com o calcanhar, tendo impactos terríveis no meu joelho, no meu quadril. Eu estava muito forte, muito musculoso, era muita carga para eu carregar e a minha musculatura e o meu sistema esquelético não estava preparado para aquilo. Então eu tive que regredir e aí tentar fazer a coisa certa. E aí, quando eu pensei na coisa certa, eu lembrei do meu amigo Bruno, que é quem entende de muita coisa relacionada ao esporte. Falei, Bruno é a pessoa para me ajudar.
Pois é, eu lembro que você chegou, realmente, a gente precisou reequilibrar um pouquinho como você vinha seguindo, né? Você estava muito ligado no número e desconsiderando as adaptações biológicas que deveriam acontecer, quais eram os perfis que você deveria estar seguindo para estar fazendo uma escalada progressiva, mas segura, né?
Isso, como todo jovem corredor, né, você pode atestar isso melhor do que eu era muito ansioso. Queria que as coisas acontecessem para ontem.
É, o nosso desafio no início realmente foi puxar seu freio, meu amigo. Pois é. As pessoas pegam as referências lá na frente, né? E você quer chegar lá o mais rápido possível. Às vezes o caminho mais longo é o mais seguro, que vai fazer você chegar num determinado nível e permanecer ali. Às vezes você até chega rápido num determinado ponto, mas é um risco muito grande. Daqui a pouco você tem que ficar parado meses por conta de exagero, por conta de coisa mal planejada, né? Uma das coisas que você estava comentando a respeito da técnica de corrida, a maior parte das pessoas tende a pensar nessa corrida, né, com o pé bem avançado, pousando o calcanhar, e isso se deve a pouca divulgação, né, do aspecto técnico, acredito, e a própria indústria do calçado, que durante muito tempo colocou de que o importante era um grande amortecimento no calcanhar, e tudo isso acaba criando um entendimento coletivo de que a forma de pousar o pé no chão é justamente por aí. Ainda bem que isso está mudando, né? Tá, as técnicas e as formas de divulgação hoje estão melhorando bastante. Mas a partir do momento em que você passou a se organizar um pouquinho mais, né, começou a olhar para o seu desempenho especificamente, nessa época você estava pesando quanto, você lembra?
Eu estava com 73 quilos.
73.
É.
E quando é que você entendeu que realmente precisava diminuir o peso se você quisesse uma performance um pouco mais específica para a atividade que você estava escolhendo?
Então vamos lá, a gente está falando dessa toda essa minha experiência inicial na corrida, e parece que foram 2 anos para acontecer tudo isso, né? Isso aconteceu de fevereiro até junho, né?
Uhum.
E aí em junho eu cheguei para você, né? A gente já estava no início da minha reabilitação, e eu lembro que eu corri algumas vezes com o metrônomo, tentando aumentar a minha cadência, como a gente já deu a dica no podcast passado. E aí eu cheguei para você e dei uma notícia, eu acho que meio bombástica. Eu falei assim, Bruno, agora que eu já estou correndo um pouquinho melhor, eu preciso te revelar meu calendário de provas. Eu estou inscrito em 8 meias maratonas até dezembro. Então era junho, e aí esse programa era para fazer 8 meias maratonas em 6 meses.
Eu fiquei mais assustado, eu confesso pra você que quando você me mostrou aquele calendário e eu vendo o histórico até aquele momento, eu digo, bem, vamos fazer a regressiva pra próxima lesão, né, se continuar desse jeito. E aí eu senti uma extrema necessidade de te encaminhar realmente pra alguém especialista na coisa, que foi quando eu te indiquei o Sérgio, né?
Foi, exatamente. Eu me lembro que foi no dia 15 de junho que a gente foi lá pra que eu fosse apresentado a ele.
E eu lembro que a gente chegou lá às 4h30 da manhã, mais ou menos.
Isso,
né?
Porque o treino começa às 5, a gente
Exato.
Vai chegar um pouquinho antes. E aí, o Serginho foi muito legal e você me apresentou e falou, olha, esse é um amigo meu, ele está inscrito em 8 meias maratonas até o fim do ano. O Serginho quase desmaiou. Aí quando ele voltou à vida, você deu a segunda notícia que quase quem desmaiou fui eu. Você falou assim, olha, e ele está inscrito em 8 meias maratonas até o fim do ano, mas ele quer mesmo correr uma maratona. Tem como a gente ajudar ele? E para mim foi novidade, porque eu nunca tinha almejado correr uma maratona.
Pois
a gente nunca tinha conversado sobre isso. Mas aí você falou e eu falei, bom, tá bom.
Eu confesso para você que realmente, assim, até aquele momento eu estava entendendo que você queria evoluir até a prova rainha da coisa, que é a maratona, né? E aí talvez eu tenha me empolgado e acabei te chutando pra dentro do buraco que você só tinha chegado na beiradinha.
Foi, e assim, e obviamente que isso não é aconselhável pra ninguém, fazer uma evolução dentro do esporte tão rápida, né? A gente, na verdade, deve pregar sempre que a evolução tem que ser progressiva, aí você aprenda a correr, depois você faça suas provas de 5 km, depois avance pros 10, pra meia maratona e pra maratona. Mas um ou outro caso acaba, né, acho que por uma felicidade do destino dando certo, mas não é o padrão.
Pois é, vale lembrar que nesse período em que você tinha um lastro de atividade física, né? Você não saiu do sedentarismo e foi para a corrida. Você tinha um histórico de juventude com esporte, um esporte mais sério, que envolvia a corrida, né? Que era o futebol. Você teve uma preparação neuromuscular muito grande no período que você se dedicou à musculação. Tudo isso deve ter atenuado bastante os problemas que você poderia ter tido nessa modificação e nesse implemento de uma corrida sem muito planejamento inicialmente, né? Mas a partir do momento que você encontrou o Sérgio e ele passa a te orientar, uma orientação um pouco mais sistematizada e voltada especificamente para o esporte, te impactou de que forma?
A questão do peso?
Não, a questão da própria rotina do treinamento, porque você vinha com uma ideia muito rígida naquelas planilhas, no evoluir a cada semana, na distância, no volume, suas referências de intensidade não estavam muito bem estabelecidas. E aí, teve alguma coisa que te impactou no entendimento do que era o treinamento a partir dali?
Não, o que me chamou muita atenção e que me deixou muito confortável foi a individualização do treinamento. Então, para as minhas condições, aquele treino foi ajustado para que eu pudesse evoluir da maneira como eu estava e olhando para onde eu queria chegar, né? E aí, lembrando novamente que era dia 15 de junho e a minha primeira maratona já era no dia 29 de julho.
Meia, não?
Meia, desculpa.
A primeira meia.
A minha primeira meia maratona já era no dia 29 de julho, que era o dia do meu aniversário de 38 anos.
E você nunca tinha corrido uma meia, né?
Não, nunca. Nunca. Aí eu fiz meus primeiros 15 quilômetros já num treino na assessoria. E aí eu consegui correr os 15 quilômetros sem dor e a gente combinou o seguinte: olha, se você corre 15 quilômetros sem dor, você vai conseguir completar a sua meia maratona. E aí nós fomos para essa primeira meia maratona no dia 29 de julho e eu terminei a meia maratona com 1 hora 39 minutos e 47 segundos. Foi o meu tempo da minha primeira meia maratona. Depois vieram as outras meias maratonas, né? A meia maratona, não sei se eu me lembro na ordem, a meia maratona do Rio, no dia 20 de agosto, a meia maratona de Estocolmo, no dia 9 de setembro, a meia maratona de Copenhague na semana seguinte, no dia 16 de setembro.
Então teve intervalo de uma semana só entre
uma e outra. Não façam isso porque eu sofri demais na segunda meia maratona.
Pois é, a gente tem que,
nas condições que eu tinha,
tem que lembrar que depois de uma prova você tem um período de recuperação considerável, né? Por mais que você corra a mesma distância numa prova e num treino, durante a prova você acaba indo muito além do que você vai no treino, né? E o desgaste acaba sendo muito maior. Então, depois de Estocolmo veio
Copenhague, que foi no dia 16. E, assim, hoje eu consigo correr mais de 20 km por dia, dependendo da semana. Mas naquela época eu não corria,
exatamente.
Meu volume era muito pequeno.
Então, vamos só em termos de comparação. Você lembra qual foi o tempo da primeira corrida, da primeira meia? Uhum. E qual foi o tempo da oitava meia?
A oitava foi a meia de Floripa, em novembro, se eu não me engano, dia 30 de novembro.
Qual foi o intervalo entre a sua primeira e a oitava que estava planejada para aquele período? Você lembra?
Foram 4 meses.
Quatro meses entre sua primeira meia e... Pessoal, isso não é recomendável para quem não tem o lastro de atividade que o Valdir tinha, tá? Então a evolução ela tem que ser uma coisa um pouco mais planejada e de médio e longo prazo. Então, qual foi o teu tempo na primeira e na última, dentro desse período?
Da última foi 1 hora e 31 minutos e 30 segundos.
E a primeira?
1 39 e 47.
Pois é, não baixou tanto tempo assim,
não,
né? Então, para vocês verem, em 4 meses, 8 meia maratonas depois, a evolução em termos de melhoria de tempo foi relativamente pequena, né?
Foi pequena.
Pois é.
E o grande desafio nesse período, dessas 8 meias maratonas iniciais, que eu aprendi e eu vi o quanto era difícil, era perder peso. Porque eu nunca fui obeso, né? Eu cheguei pesando, na assessoria, pesando 73 quilos, mas eu tinha 8% de gordura no corpo.
E você já tinha perdido peso, né? Porque eu lembro que quando a gente se conheceu, você beirava os 80.
Isso. Eu cheguei a pesar 82 quilos só de músculo.
Pois é muita coisa. E realmente não é fácil você queimar essa massa muscular toda.
É muito difícil. As pessoas reclamam que não ganham músculo, mas tentem perder. É difícil também.
Pois é.
Na verdade, tudo que a gente quer que aconteça é difícil.
Então, Valdir, depois dessas 8 meia maratonas, eu imagino que para que você conseguisse evoluir, se manter no caminho que você escolheu naquele momento, o estilo de vida que você tinha alguns meses antes já não era o mesmo, né?
Não era. E assim, e eu aprendi a levar a coisa a sério. Então eu tive uma mudança no meu mindset, de modo a entender, se eu quero correr, e se eu quero correr bem, se eu quero buscar performance, primeiro, eu não posso fazer uma prova por fim de semana. Eu tenho que estabelecer um calendário de provas razoável e que seja coerente, né, com o meu objetivo. Então, 2018, quando virou o ano, após essa loucura dessas 8 meias maratonas, nós iniciamos um projeto, né, Serginho e eu, para que eu pudesse correr a minha primeira maratona, que foi a Maratona de Porto Alegre.
Que ela aconteceu em que mês?
Aconteceu no dia 2 de junho. Então foram...
6 meses de você migrar, então, da meia maratona para a maratona.
Isso, 6 meses. E aí 6 meses sem fazer nenhuma prova. Só treinando para a prova que ia acontecer 6 meses depois.
O estilo de treinamento também vai mudando muito, né? Porque para meia maratona você pensa, bem, eu vou correr 21 quilômetros e você não treina 21 quilômetros, né? E de repente você escolhe ir para uma maratona em que 21 km é só metade da prova.
Exatamente.
Então eu imagino que nesses 6 meses teu treino mudou bastante, né?
Mudou. A gente fez uma progressão de volume, né? E foi interessante porque sempre quando a gente faz um planejamento para uma maratona, né? Agora já falando especificamente das maratonas, a gente estabelece um pace-alvo e um tempo-alvo para poder balizar o treinamento. E aí a gente conversando, era inclusive a confraternização da Fit Runners no final do ano. Aí, conversando com o Serginho, ele falou, olha, Valdir, eu acho que você consegue correr a sua primeira maratona num pace de 5:15. Né? Que 5:15 daria algo em torno de 3 horas e 40 minutos.
Uhum.
E era uma coisa razoável, até excepcional para quem vai correr uma primeira maratona na vida. Haja vista que o tempo entre o início dos primeiros passos na corrida e a primeira maratona seria um ano e meio, menos de um ano e meio.
Uhum. Né?
E aí a gente começou a treinar e eu comecei a correr 200 km por mês, 300 km por mês, 350 km por mês. Acho que o máximo eu cheguei a 390 km nesse ciclo para Porto Alegre, isso por mês. E aí eu cheguei em condições de fazer a prova já num pace de 4:15. E foi o que aconteceu.
Então foi bem, bem acima da expectativa inicial.
Bem acima. E como tudo na corrida era muito novo para mim, eu não tinha a menor noção do que era ser um sub-3, correr uma maratona abaixo de 3 horas.
Uhum.
E aí eu fui para a prova para executar aquele plano, flutuar ali num ritmo, né? Que como Porto Alegre é muito plana, flutuar num ritmo de 4:15 a 4:20, né? O que eu aguentasse. E aí... eu terminei a prova de Porto Alegre em 2 horas, 59 minutos e 56 segundos.
Bom, para uma primeira maratona foi super bom, né?
Foi, e aí eu super feliz com aquele tempo, né? Inclusive eu consegui qualificar já para a maratona de Boston, já com aquele primeiro tempo em Porto Alegre. Mas uma coisa interessante aconteceu quando eu voltei a correr. Aí eu correndo pela orla e o povo, ei, sub 3! Aí eu resolvi estudar.
Isso não era uma referência para você ainda,
não,
né?
Não, de jeito nenhum. E aí eu fui buscar o que era esse status sub 3 que as pessoas tanto, né, me chamavam. E eu vi que realmente é um ponto a ser atingido na maratona. Felizmente tinha conseguido atingir.
E essa foi a sua primeira maratona, você tinha isso como meta. E aí eu venho para a pergunta de, depois que você cumpre um desafio desse, como que você se mantém motivado para cumprir mais um? Qual passa a ser, depois de você cumprir esse primeiro objetivo? Porque as pessoas, os atletas comentam muito, principalmente os amadores, que depois de você cumprir um desafio, rola uma certa ressaca, né? Porque você fica pensando, poxa, e agora? Eu vou para onde? Poxa, se eu vou fazer outro desafio desse, vou ter que enfrentar toda essa jornada de treinamento de novo. Qual é a estratégia para que você continue correndo, para que você busque uma nova meta?
Isso na psicologia, hoje em dia, já é bem claro que eles chamam de depressão do corredor. E isso para qualquer distância, porque quando você foca em uma determinada prova e você quer ter performance naquela prova, você muda a sua rotina, né? A sua alimentação, seu treinamento, seu horário de dormir, a sua suplementação. E aí você se acostuma com aquilo. Quando a prova acaba, você fica meio perdido. Você fica igual um cachorro que caiu da mudança, você não sabe mais para onde é a sua casa. Porque tem uma quebra de rotina, né? E aí, eu sempre brinco que a única maneira de você fugir dessa depressão pós-prova é você já ter outra prova-alvo marcada. Porque aí você já muda o mindset. Você tira o seu tempinho de descanso, uma semana, duas, três semanas.
Que vale lembrar que é muito importante de acontecer, né?
É fundamental para você se recuperar. Principalmente após uma maratona, o corpo está muito, muito desgastado. E aí você já começa a preparação para a próxima. Então, eu terminei Porto Alegre em junho. Eu já tinha duas outras maratonas marcadas.
Então, quando você fez a sua primeira maratona, você já tratou de fazer uma escada de objetivos na sequência.
Já, quando eu dei a notícia no final do ano anterior que eu iria fazer maratona, 2018 seria o ano da maratona, na verdade não seria o ano da maratona, seria o ano das maratonas. Eu já estava inscrito para Porto Alegre em junho, Berlim em setembro e Nova York em novembro.
E da tua primeira maratona até hoje, quantas você já realizou?
Eu já realizei seis.
Seis?
Seis.
Tá. Tempo da primeira maratona, qual foi?
2 horas, 59 minutos e 56 segundos.
Qual o tempo da última?
2 horas, 45 minutos e 05 segundos. Quase 15 minutos de melhoria na maratona.
Pois é, em seis meses, né?
Não seis meses, né? Porque foi... A primeira foi em junho do ano passado, a última foi em outubro desse ano. Porque aí eu passei a fazer
assim,
duas,
tá.
Eu
queimei 2019, tá? Uhum. Existe todo o período de treinamento de 2019.
Isso, porque eu fiz Porto Alegre, depois eu fiz Berlim, 2 horas e 58. Depois eu fiz Nova York, 2 horas e 58. Depois eu fiz Boston, 2 horas e 56. E aí fiz Chicago, 2 horas e 45.
Você fez as suas meias maratonas, as 8 meias maratonas, e depois passou para a maratona, no meio de 2018. Nesses períodos, não te ocorreu ou não houve... você não achou interessante, de repente, fazer provas menores dentro desses intervalos? Ou não era uma estratégia que foi definida como possível naquele momento?
Não. Eu optei por não fazer. Tem alguns modelos de preparação que incluem essas provas e elas são propositalmente alocadas em determinados pontos do ciclo para manter a sua motivação, para testar o seu fitness, etc.
Uhum.
Mas, como eu tenho um espírito muito competitivo nessas provas e aí eu não encaro como prova-treino, talvez eu vá encarar como prova e dar o meu 100%,
o que pode comprometer a sequência do teu treinamento, né?
Isso aí. Então, uma semana de treinamento é perdida. Então...
A gente volta naquele aspecto psicológico lá atrás, antes de você começar a treinar com o Sérgio, que era a nossa dificuldade de puxar seu freio, né?
Isso.
Então, essa é uma característica que, pelo jeito, não mudou.
Não. O que mudou foi o seguinte, porque eu sei que vai fazer mal, eu não faço.
Sim.
Né? Então, em outros tempos eu faria.
Uhum.
Então, eu não faço mais, eu sei que lá na frente eu vou colher os frutos disso. Agora, no final do ano, eu brinquei num revezamento de triatlon, eu corri, né? era uma prova de triatlon, mas aí a gente entrou numa equipe de revezamento, um nadou, um pedalou e eu corri e a gente se deu bem nessa prova, mas eu fiz o meu treino da maratona antes, corri 21 km e depois eu fui lá correr os 5 da prova. A missão já estava cumprida, eu corri.
Já é.
Só para dar um sustinho no coração.
Então, tem mais duas perguntas para te fazer, Valdir. O que você acha que é mais desafiador em se manter treinando?
O mais desafiador? Cara, você tem que ter o que eu denominei no podcast passado, que é o grit. Que é você ter paixão e perseverança. Você tem que olhar para o seu objetivo e abraçar aquilo como um tudo ou nada. Né? Tem uma frase que eu coloco no livro O Cérebro do Maratonista, que diz o seguinte: se você quer correr bem, você não pode flertar com a pista de corrida. Você tem que casar com ela. Então, o esporte não é brincadeira. E aí, a partir do momento que você faz esse compromisso com o seu esporte, você busca a sua motivação.
E aí eu vou puxar uma outra pergunta aqui que saiu da manga agora. Quando você casa com a pista de corrida, você cria uma concorrência muito grande para a sua vida civil, né?
Tem.
E aí, como é que você administra essa dedicação de homem de família, professor comprometido também com a universidade? Como que você encaixa tudo isso dentro da sua vida social, dentro da sua vida familiar e ainda se mantém treinando?
Nesse aspecto, eu acho que eu tenho muita sorte, né? Porque, primeiro, minha esposa, Adriele, me apoia muito. Na verdade, ela sempre me apoiou em todas as minhas decisões e no esporte não é diferente. Meus filhos agora, né? Sofia, de 11 anos, Lorenzo, de 3. Ele já tem orgulho do papai correndo. Então, isso, você ter esse apoio em casa, ele é fundamental. Porque a partir do momento que você tem que dividir, né, assim, o seu tempo de uma maneira obrigatória e a sua vida pessoal com o seu esporte começa a entrar em conflito, aí você não tem nem cabeça para a família, nem cabeça para treinar. Então, felizmente, esse problema eu não tenho. Claro que a gente sofre, assim, a gente gostava, né? Gosta ainda, mas eu não faço. Quer tomar o nosso vinho juntos, então ele tem um pouco de paciência com relação a isso. Mas quando eu termino uma prova, a gente sai para jantar, a gente toma o nosso vinho, né? A própria questão de ter que dormir muito cedo, ter que acordar muito cedo, mas a gente conseguiu se ajustar e a coisa tem dado certo.
Vocês criaram uma rotina para manutenção desse estilo de vida que você adotou.
Isso, né? Exatamente.
Eu costumo dizer que esse tipo de compromisso, o tanto que você vai comprometer a sua família, a tua vida social, vai muito da tua ambição. Qual é a tua ambição, né? Você quer chegar em que ponto? Se você quer chegar num ponto em que manter a vida social um pouco mais ativa lhe permite, faça isso. Agora, não se frustre colocando um objetivo absurdo lá na frente, super pretensioso, e não achar que as suas 24 horas não vão ter que estar voltadas para esse objetivo, né? Porque senão você vai se frustrar, porque você não vai conseguir atingir aquela meta e vai ter todo o estresse em volta de você, porque você vai precisar treinar, você vai precisar fazer aquelas concessões para que isso se realize, né?
Isso, e na nossa vida, assim, tudo é guiado por escolhas, né? E sempre que eu faço uma escolha, eu estou abrindo mão de várias outras coisas. Então, por exemplo, se eu escolher ter performance, eu obrigatoriamente eu tenho que abrir mão do meu churrasco e cerveja no final de semana. Não dá para eu ter as duas coisas. E assim, não é porque foi o Valdir que falou que não dá, ou porque algum blogueiro de YouTube disse que não dá. Não, tem dados científicos que mostram que se você ingere altos teores de bebida alcoólica, isso compromete a sua microbiota intestinal, isso vai impactar a sua performance. Eu falo bastante sobre isso, principalmente a questão do álcool no meu segundo livro, que é o Pilares da Performance Humana, que vai ser lançado agora em fevereiro. Voltando à pergunta, né, eu falei do lado pessoal. Do lado profissional também, né, para quem não sabe, eu sou professor na Universidade Federal da Paraíba, trabalho com pesquisa, sou professor visitante também no Instituto Karolinska na Suécia, então eu fico para lá e para cá. Ora eu estou trabalhando na UFPB, ora eu estou em Estocolmo, trabalhando lá no Instituto Karolinska. Mas, como pesquisador, eu consigo administrar muito bem as minhas pesquisas, os horários das pesquisas, o horário das minhas aulas. E utilizo em João Pessoa, por conta inclusive do clima, né, o horário de 5 horas da manhã para treinar, não tem como treinar às 8 horas da manhã por vários motivos, a orla está aberta para carros, o sol está muito quente, etc. E aí, como eu me acostumei a treinar nesse horário, eu levo essa minha rotina de treinamento quando eu estou na Suécia. Então, não compete com a minha atividade profissional do ponto de vista do momento do treino.
Então você conseguiu desenvolver uma boa logística para que não comprometa esse aspecto da sua vida.
Isso. E as outras partes complementares ao treinamento, que o treinamento de corrida não é só quando você está lá correndo, né? Que é a parte de fisioterapia, parte de musculação, né, para fazer fortalecimento, a parte em casa, que é muito importante, você está fazendo autoliberação miofascial, está fazendo os alongamentos. Então tudo isso também eu consigo encaixar dentro do meu dia, de modo que a vida profissional também
então,
fique,
pessoal,
bem encaminhada.
Lembrando que esses compromissos que você tem, eles estão muito ligados à sua meta de resultado, né? Um corredor amador sem grandes pretensões, ele não necessariamente precisa estar ali colocando todos esses detalhes e esses encaixes dentro da sua rotina, né?
Não, de
jeito são importantes, nenhum. Ele com certeza teria uma recuperação bem melhor, mas não é obrigatório. À medida que você vai tendo uma pretensão de resultado maior, você vai ter que se comprometer cada vez mais com isso.
Isso, né? A gente está falando de, já no caso, um atleta que está buscando alta performance, que já está, né, num nível de performance considerável, que agora você tem que fazer ajustes finos para ter ganhos muito pequenos.
Exatamente. Né?
Você
agora
não tem mais muito o que mexer. Quando você está começando a correr, você muda uma coisinha, pum, você tem um mega resultado. Você muda outra coisinha, outro mega resultado. Agora, quando você já atinge um determinado nível, ganhos adicionais são mais difíceis de serem conquistados.
Pois é, no início do treinamento, 15 minutos é uma coisa relativamente possível, né? À medida que você vai evoluindo e tendo mais pretensões, suas marcas vão melhorando e teu desempenho vai melhorando, um minuto é um lucro absurdo, né?
Exatamente.
Pois é. Para finalizar, quais são os seus planos para 2020?
Para 2020, estou me recuperando desse acidente da bike e espero estar inteiro. Se não estiver inteiro, mas pelo menos para fazer o melhor dentro das condições que me forem oferecidas para a prova de Tóquio, que é daqui a 8 semanas, no dia 1º de março. Então eu faço a maratona de Tóquio e no dia 26 de abril eu faço a maratona de Londres. E aí eu fecho o circuito das 6 majors, das 6 maiores maratonas do mundo.
Aí logo depois vem aquele período de ressaca, o que, que eu faço agora?
É, eu vou estar num período de transição, eu estou me mudando para a Suécia, vou ficar 2 anos na Suécia como professor visitante lá no Instituto Karolinska. E vou tentar fazer algumas provas lá pela Europa, tem muita maratona boa. Né? Eu já estou inscrito na maratona de Amsterdã para outubro, para não ter uma depressão pós-prova.
Ter o próximo passo a ser dado, né?
Isso, então o calendário de 2020 tá fechado.
Não, bacana. Valeu, Valdir. Valeu por você compartilhar com a gente esses detalhes todos da sua trajetória. É uma trajetória que eu pelo menos, considero super interessante. Né? Apesar de ter participado dela, pode parecer meio tendenciosa, mas parabéns mesmo pelo atleta que você se tornou e que continue assim e que os próximos passos sejam cada vez melhores. Tá joia?
Eu que agradeço. Agradeço a amizade de sempre, o acompanhamento profissional impecável, o seu, do Serginho, da Rayane, do Andriele, do Dr. Wellington, é muita gente durante esse processo, a Ariana. Né? Eu sempre falo que nenhum atleta ele se faz sozinho. Tem toda uma equipe por trás, né, dando aquele suporte para você poder chegar onde você chegou.
É uma...
Pode não ser lugar algum, né, aos olhos de muitos, mas para você, em termos pessoais, é muita coisa.
Então, é aquele lugar que você mirou, é aquela escada que você escolheu subir, né?
Exatamente. Então, para eu chegar onde eu cheguei, eu tive apoio de muita gente, da minha família, dos amigos, dos profissionais. Então, eu tô muito satisfeito. E lembrando, assim, né, para quem estiver ouvindo, que cada história é única. E a gente não deve nunca tentar replicar a história de ninguém. A gente sempre tem que construir a nossa história. Né? Quando eu fui correr, só para terminar, quando eu fui correr a maratona de Porto Alegre, eu comecei a seguir um blogueiro aí do Instagram, lá de São Paulo, e aí ele muito experiente, já tinha corrido várias maratonas, eu fui falar assim, amigo, tô pensando em fazer a minha maratona de Porto Alegre, vai ser a primeira, e eu acho que eu devo fazer essa prova em torno de umas 3 horas, né? O que é que você acha? E aí ele falou, não, de jeito nenhum, primeira maratona, com esse seu histórico de corrida, Você vai correr uma maratona no máximo em 3 horas e 15, 3 horas e 20. Eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, rapaz, lembra do velhinho lá da academia que eu não era adversário pra ele?
Uhum. Foi quase uma provocação, então.
Foi, eu falei, vou provar pra esse cara que ele também tá errado. Aí ele virou pra mim e falou, você só vai conseguir correr abaixo de 3 horas no ano que vem em Chicago. Essa previsão ele acertou, que aí em Chicago eu corri. Depois de ter corrido 5 maratonas antes abaixo de 3 horas, Chicago eu corri em 2 horas e 45. Então a última previsão ele acertou. Mas assim, cada história é única e a gente não tem que seguir a história de ninguém. Tentar reproduzir a história dos outros é perder a oportunidade de escrever a nossa própria história, né? Então,
pois é.
Fica essa mensagem.
Bom, espero que o pessoal tenha gostado e até o próximo, né?
Até o próximo antes de sair correndo.
Até
grande
lá.
Abraço.